Glória a Deus. Bom dia, igreja. Vocês todos vão bem? Tudo na mais perfeita e absoluta paz? Vocês vão bem, não vão? Bom, feliz com o convite, pastor. Obrigado a lembrança. Fico feliz demais de receber convites assim. E não só para poder falar de música, não só para poder louvar, não só para fazer evento com a juventude, mas também com a igreja. Vou compartilhar aqui rapidamente meu testemunho. Eu, apesar de ter esse rostinho bem novinho, eu sou pastor da igreja. E eu comecei mais cedo ainda. Comecei em 1998. Aí você imagina esse rostinho em 98. Aí você faz ideia que eu comecei bem cedo. A verdade é que bem quando eu comecei, como o rostinho de hoje já é novinho, eu ainda às vezes disfarço deixando a barba, mas quando eu tiro aí pronto, fica mais bebê ainda. Mas imagina isso em 98. Enfrentava várias lutas, que isso sirva até para o corpo de obreiros, pastores e tudo mais, de que às vezes as pessoas ligavam na sede perguntando, pois quem é que faz o culto de hoje? Aí o atendente dizia, ah, hoje é o pastor auxiliar, hoje é o pastor Sodré. Ah, tá. E amanhã o que tem mesmo? Você entendeu ou não entendeu? Não entendeu? Como quem diz, que legal que tem culto hoje, mas eu quero é amanhã. É, a coisa não é fácil. Mas uma coisa que eu falo para alguém que talvez já esteja enfrentando isso, ou já enfrentou, ou quem sabe está enfrentando, de que não podemos desprezar a nossa pouca idade. Quem dá as ferramentas, o nosso próprio missionário fala, é Deus. Se ele quiser dar ferramenta para uma criança de 6 anos, ele vai dar. Se ele quiser dar as ferramentas para um senhorzinho de 80, ele vai dar. E se nenhum desses criarem juízo e quiserem pregar, diz a Bíblia em uma expressão de que as pedras clamarão. Meu Deus, eu prefiro com meu rostinho de menino pregar do que ver um fenômeno como esse das pedras, em aspas, pregando no meu lugar. Levanta a mão e os olhos para o céu, diga, Deus me livre. Diga, conte comigo, Senhor. Amém. E você trouxe a Bíblia? Trouxe a Bíblia? Abra sua Bíblia em Gênesis 37. Tivemos ontem um evento jovem aqui, muito abençoado. O pastor deu a ideia de tirar as cadeiras, os jovens ficaram de pé aqui, os convidados ficaram de pé. E foi gostoso. Passamos aqui 3 horas e mais alguns minutos, e louvamos, oramos, nos alegramos, e foi bênção. Inclusive isso foi gravado, depois vai entrar em edição, e eu faço votos depois desse material chegar na mão de vocês, que o pessoal lá do Rio que vai editar, aí quem sabe o pastor faz com que isso chegue na mão de vocês depois, né? Quem sabe até abençoa a igreja lá por uma ajuda de amor, e você arquiva e guarda o vídeo lá para você depois. Gênesis 37. Vamos falar hoje sobre um homem chamado José. Não sei se você já ouviu falar a respeito desse homem, mas eu digo para você que aqui tem história que ajudará cada um de nós. Você verá que a história dele tem várias lições para nós. Eu creio que vai te ajudar. Coloque a mão sobre a Bíblia, feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, por essa manhã, por este culto. Agradecemos por tudo que o Senhor já fez desde o início dessa reunião. E oramos agora, Pai, para que no abrir da Bíblia, o Senhor fale com cada um de nós. É a primeira vez que eu estou visitando Aracaju, não conheço esse ou aquele, estou conhecendo agora. Mas, Pai, eu sei que quem precisa conhecer a história de cada um não sou eu, é o Senhor. Pois então eu peço a Deus, dê a graça do assunto tocar corações. Que as pessoas entendam a lição de hoje e não apenas queiram entender a história de José, mas que tirem lições, lições práticas. É meu pedido, Senhor. Isso acontecendo, voltarei para o Rio de Janeiro feliz, com certeza de missão cumprida. É minha oração, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 37 é o nosso ponto de partida. A banda, eu dou aí alguns minutinhos para vocês, podem ficar à vontade. Gênesis 37 fala a respeito de um homem chamado José. E esse homem chamado José, dentre as coisas que ele tinha e dentre as coisas que ele fazia, tinha uma coisa que chamava atenção. Você já ouviu falar de José? O José, ele era sonhador, pessoal. Ele sonhava muito. E ele ficou muito conhecido por ser sonhador. Quem tem sonhos na vida aqui, levante a mão. Pois eu levanto também. Tenho vários. Alguns, com a graça de Deus, já consegui realizar. Alguns outros, como diz o missionário nos últimos dias, está 80%. Não é? Mas todos eles serão confirmados no nome de Jesus. Porque diz a Bíblia, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Pois vá pensando. Então, um dos assuntos de hoje é sobre sonhos. Só que quando eu digo sonhos, não é necessariamente aquele que quando você dá aquela cochiladinha, ou quando você põe a cabeça no travesseiro, você só acorda no dia seguinte com o despertador. Não é esse tipo de sonho. Não é esse tipo de sono. É um sonho de querer realizar. É um sonho de ter metas na vida. É um sonho de você querer crescer na vida. Digo para você, já para você ficar mais feliz um pouco, não é pecado sonhar. Vira para o vizinho para alegrar o dia dele, vire, diga, não é pecado sonhar. Está dado o recado? Diga agora para si, coração, fica em paz, pois não é pecado sonhar. Amém? Mas veja, gente, que José tinha um pequeno probleminha. Que ele contava os sonhos dele para pessoas, e as pessoas que ouviam esses sonhos o invejavam. Uma primeira lição que eu te dou é de que não é para qualquer pessoa que você pode ficar se abrindo e contando seus sonhos. Porque, infelizmente, não é todo mundo que torce para que aquele sonho torne realidade. Tem gente, infelizmente, isso não é para a glória de Deus, tá é louco para que não dê certo. Está esperando que aquele seu namoro não dê certo, porque quem sabe achou bacana o seu candidato, e está querendo entrar na concorrência, olha só que coisa mais sem noção, diga daí, Deus me defenda, ou quem sabe aquela padaria bonita que você quer abrir em Aracaju, estou gravando essa mensagem, estou em Aracaju hoje, você compartilhou com alguém, e esse alguém ficou pensando, mas por que ele e não eu? Ah, vou copiar a ideia, até que é boa. Ele queria abrir onde mesmo? Ah, ele queria abrir na 13 de julho, é altura 1000, pois eu vou abrir na 1001. Ó, que coisa sem noção. Bata o pé duro no chão e diga, Deus me livre. Diga, sai para lá, inveja. Deus me guarda de você. Que coisa sem noção. Tem gente que inveja. E eu vou além, não é o assunto de hoje. Mas a Bíblia diz que a inveja é como podridão de ossos. Eu te pergunto, para que serve o osso no corpo? Além de enfeitar o corpo do magrinho. Para que serve o osso no corpo? Para que serve? Para sustentar. Aí eu repito, inveja é como podridão de ossos. Ou seja, se a pessoa não tiver de bem com Deus, a inveja pega e pega, de forma que a pessoa não consegue ficar de pé. Os ossos apodrecem. Que coisa sem noção. Mas caia 1.000 do nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas tu ou nós não seremos atingidos. Amém, Aracaju? Amém, povo de Deus? Olha só os sonhos que esse rapaz chamado José tinha. Só para você ter noção, se fosse você ouvindo, se você ia despertar inveja. Eu acho que não, porque aqui em Aracaju não tem pessoas invejosas. Aqui não tem isso não, tem isso para cá não. Isso aí só tem lá para Rio de Janeiro, para São Paulo, para Brasília. Essas coisas acontecem em Sergipe, não? Pois já chegou aqui? Que coisa chata. Versículo 3, 37, verso 3. Israel, para você ter noção, é aquele que lutou com Deus, de Jacó mudou o nome para Israel. Israel amava a José, seu filho, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos, que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Então, por ser ali um filho que nasceu já na velhice do seu pai Israel, despertou inveja dos demais. Isso às vezes é ruim em uma família, já vi casos, que Deus nos defenda disso, mas da família ter um filho só. Aí daqui a pouco demora bastante para ter o segundo filho, aí numa diferença de 10, 15 anos, 5 anos, sei lá quanto, nasce um segundo. E normalmente o primeiro fica meio enciumado, porque o quarto era só dele, você está entendendo? Porque os brinquedos eram só para ele. Todo investimento do pai em atenção e em dinheiro era só para ele. E agora nasceu mais um. E esse mais um, é claro, não nasceu grande, nasceu pequeno. Exige cuidados especiais. Concorda ou não concorda? Nas altas madrugadas, a mãe acorda para dar de mamar. Logo pela manhã já acorda para poder dar banho. Passa algumas horas, dá banho novamente. Algumas horas depois, um novo banho. E o outro, que já é mais crescidinho, começa a despertar uma certa atenção. Puxa vida, por que que papai não me pega no colo? Igual a mamãe pega esse aí que nasceu agora. Vocês entendem? Quem está entendendo, diga, estou entendendo. De forma que José viveu isso. Mas eu quero é ler pelo menos dois sonhos que esse menino teve, para você ver se faz sentido ou não. Vamos ver, hein? Não estou querendo crucificar José e nem seus irmãos, quero ler a Bíblia. Versículo 5 em diante. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Pena aqui que foram os próprios irmãos. Por isso, o aborreciam ainda mais. Então, o sonho que ele tinha, ele contava, e quando ele contava, os seus irmãos ficavam ainda mais aborrecidos. Mas olha também o sonho, gente, vê se você vai concordar. Versículo 6. E disse: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Você entendeu? Entendeu ou não? Então, no sonho dele, abro aspas, mundo fantástico de Bob, o molho dele ficava de pé e o molho dos irmãos fazia o quê? Se prostrava. Oh! Você entende? Dá para despertar inveja? Mas por que que o teu molho e não o meu? E por que que o teu fica de pé diante do meu e o meu tem que se inclinar? Mas não para aí não, gente, ele sonhava mais, era sonhador. Versículo 8. Então lhe disseram seus irmãos, tu, pois, de veras reinarás sobre nós? Tu, de veras, terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Versículo 9, ele sonhou uma outra situação. E sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos. Oh, que tristeza. Ele contou. Qual foi? Leia daí. Eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ah, para um pouquinho. Você está entendendo ou não? Do molho eu já estava quase esquecendo. Agora você vem falando de sol, de estrela, de constelação. E eles também se inclinavam a você? Ah, tenha dó, José. E a cada sonho que ele tinha, que ele contava, seus irmãos aborreciam ainda mais. Você vê, gente? Você pensou na ousadia dele ou não? Ó, o sol, as estrelas, e a lua também, viu? Todas elas se inclinavam a mim. Diga daí, ó. Qual seria a sua reação se o seu irmão te procurasse falando umas coisas dessas? Qual seria? Tipo, você diria, que bom, meu irmão, lembra de mim quando chegares no paraíso? Quando o sol se inclinar a você, você me chama para pegar um bronze? Você receberia sem maldade nenhuma? Pois eles não receberam. Com felicidade. Despertava neles inveja, ciúme. Diga, Deus me livre. Repito o que eu falei no começo, hein? Não é pecado sonhar. Repete, é para você sair daqui sonhando mais. Não é pecado sonhar. Agora, um pecado é você contar para pessoas que não estão prontas para ouvir seus sonhos. Repito que não é todo mundo que quer que o seu sonho torne realidade. Ô, moça, talvez você está se abrindo com a sua amiga de que achou aquele rapaz um gato, mas talvez ela está também achando o rapaz um gato. Talvez quando você contou, despertou a atenção dela. Puxa vida, e não é que ele é um gato mesmo? Pronto, olha só que coisa mais sem noção. Agora tem duas pessoas querendo o mesmo gato. Que coisa, meu Deus. Vai trazer problemas. Então eu digo, já vi casos, não é regra. Cuide até com quem você se abre. Vai ver se você está contando suas particularidades para alguém que está é louco para você terminar seu casamento porque vê que seu marido é um bom marido. Porque vê se você disser não quer ele mais, ela bate na porta da casa dele e diga, pois eu quero. Ele te desprezou, ele é bobo, você é demais. Olha que prejuízo. Coisa séria. Versículo 11. Eu vou pular alguns versículos para a gente não gastar tanto tempo lendo. Versículo 11. Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Os irmãos dele o invejavam. Resumindo um pouco a história, os irmãos resolveram, vamos fazer o seguinte, esse José já está me incomodando. Nós vamos desfazer de José. Vamos matá-lo? Vamos matá-lo. Aí um dos irmãos disse, ah não, não vamos matá-lo não, porque esse negócio de sangue sobre a nossa cabeça, no Antigo Testamento tinha muito isso, o respeito por vidas era muito grande. Não, porque se matarmos vamos sujar nossas mãos, e o sangue o Senhor vai cobrar da nossa cabeça, não faremos isso não. Mas e o que a gente faz? Vamos jogá-lo numa cova. Não é eu que vou matar. Mas se ele não conseguir sair da cova e morrer, azar dele. É igual uma expressão que eu ouvi uma vez. Isso aqui é só para descontrair. Uma pessoa diz, ah, os mandamentos diz, não matarás. Ok, vou obedecer. Mas ele não está dizendo, não mandarás matar. Olha a pessoa querendo achar brecha na lei. Então os irmãos fizeram mais ou menos isso. Eu não quero sujar minhas mãos de sangue. Mas eu vou jogar ele numa vala, numa cova, num buraco. E eu não fiz mal nenhum, só larguei ele lá. Se ele não conseguir sair, se ele não for um Homem-Aranha, azar dele. Mas nós não o matamos. E nesse lançar na cova, estou resumindo a história porque merece você ler os versículos todos. Nesse lançar da cova, passava por ali um pessoal que comprava e vendia, esse pessoal que vende as coisas nas ruas. Imagino que deva ter ouvido a voz de José gritando, né, socorro, socorro, alguma coisa parecida. Foram até o buraco, localizaram e o tiraram do buraco. Diga, graças a Deus. E o levaram como escravo. Ele foi vendido e ficou então como escravo. Versículo 28, eu estou pulando versículos. Passaram, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. Então José saiu daquela família da forma que saiu, saiu do buraco da forma que saiu, pagaram 20 moedas da forma que foi, e agora ele está onde? Indo para o Egito. Versículo 36. E esses que compraram por 20 moedas, venderam-no no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então veja, não se perca na história. Essa introdução toda é necessária que você vai entender a lição lá na frente. Veja, teve problemas em sonhar entre os irmãos e os irmãos resolveram lançá-lo na cova. No tirar da cova acabou sendo vendido por 20 moedas. Mais adiante foi vendido outra vez e agora ele já está na casa de um homem chamado Potifar. No Egito. Já foi vendido duas vezes. Diga, Jesus. Capítulo 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos egípcios, dos ismaelitas que o tinham levado lá. Versículo 2, leia comigo. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Gente, se você for ler, você viu que eu comecei no 37, viu que eu estou pulando alguns versículos, mas se você for ler versículo por versículo, você observa que a cada desafio que José viveu, a Bíblia, em muitos deles, traz isso aqui que a gente acabou de ler. E o Senhor estava com José e foi varão próspero. Eu não quero que com a mensagem de hoje você desista de sonhar. Não é esse o objetivo. Pelo contrário, eu quero é que você sonhe mesmo. Quero que você continue sonhando. É a empresa que você está pensando em abrir, pois abra. É ser uma pessoa usada por Deus, pois sonhe e seja. Pois é você ter uma intimidade com Deus a ponto de Deus falar e você entender, pois seja. Pode sonhar, e sonhe alto. Porque quem realiza sonho não sou eu. Se fosse eu, ia pedir para você sonhar só os da padaria. Mas sonhe, sonhe alto. Porque quem realiza os sonhos é Deus. Diga amém, Jesus. Vamos sonhar? Vamos ou não vamos? Ok. José agora está na casa de Potifar. Foi vendido e revendido. Foi lançado no buraco. Desprezado e invejado pelos irmãos. Ele poderia ser um péssimo escravo, concorda? Ele poderia chegar na casa de Potifar, você comprou, bobeira sua. Jogou dinheiro no ralo. Pois eu não vou trabalhar. Ele não poderia ser um menino revoltado. Ele não poderia ser um empregado ruim. Ele não poderia ser um péssimo funcionário. Poderia dar trabalho para o chefe. Mas o Senhor estava com José, ele era um homem sério. E foi varão próspero. O que ele pegava para fazer, prosperava. E quando eu digo prosperava, não queira entender apenas dinheiro. Normalmente quando a gente fala de prosperidade, tem gente que já, ah, que coisa linda, eu quero. Uns milhõezinhos na conta não cairiam nada mal. Prosperar não é apenas dinheiro. Prosperar é sucesso na jornada. Pois se a sua jornada é sentimental, pois se a sua jornada é familiar, pois se a sua jornada é sonhos, seja próspero nela. Seja bem sucedido nela, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu acho que tem gente que não entendeu ainda, eu vou repetir. Pois ser próspero na jornada é ser bem sucedido na caminhada. Pois aquele desejo, aquele sonho que você tem, que você seja bem sucedido. É, algumas pessoas começaram a entender. Vamos seguindo, vai dar tudo certo no final. Veja, gente, versículo 3. Vendo, pois, o seu senhor, isso aqui é o Potifar, que o senhor estava com ele e que tudo que ele fazia, o senhor prosperava em sua mão, José, leia comigo 4, achou graça a seus olhos e servia-o, continue lendo, e ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Gente, José era um homem de Deus, viu? O Senhor estava com José. Eu imagino como você querendo afundar uma bola. Você já tentou fazer arte? Já tentou fazer isso? De afundar dentro d'água uma bola? Já tentou fazer? Pois o que acontece? A água volta numa pressão. A água. A bola, era só para ver se vocês estão atentos. E estão. A bola volta numa pressão, como quem diz, aqui embaixo eu não fico. Não é verdade? Pois, se alguém quer te afundar, vamos voltar numa pressão, pois o Senhor está com você. Quem vai dar essa pressão de você sair do fundo da água é o Senhor. Pense na pressão. Pense na pressão. Diga, Deus é bom demais. Pois essa bola vai subir que vai fazer até um teatro. fazer aquela cena bonita até de se gravar, tirar fotos, é você subindo do fundo. Diga, Deus é bom. Mas, gente, a história não termina aqui. José não enfrentou só esse tipo de problema. José estava na casa de Potifar, Potifar começou a gostar do seu serviço, ele era um homem sério, onde ele colocava as mãos o Senhor prosperava, porque ele era de Deus, o Senhor estava com ele, e o Potifar então resolveu, já que tudo que você toca prospera, cuida de toda a minha casa. A Bíblia até diz, José começou a cuidar de tudo, exceto o que Potifar comia. A única coisa que ele não cuidava era disso, do que Potifar comia. O resto tudo passava pela mão de José. Comprar, vender, alugar, trocar, tudo. Só que o Potifar, ele era casado. E a mulher de Potifar estava de olho em José. Diga, meu Deus. E a mulher de Potifar viu que José era um rapaz bonito. Diga, meu Deus. E inventou uma para José. Versículo 6, parte final. José era formoso de aparência. Não sou eu dizendo, não, é a Bíblia. Ele devia ser um rapaz bonito. É meio estranho falando que ele é um rapaz bonito, mas é a Bíblia que está dizendo, pronto. E José era formoso de aparência. Aí cada moça imagina o formoso da forma que te agrada. Talvez você imagine assim um guarda-roupa, um tanquinho, seja um olho verde, amarelo, azul ou branco, sei lá qual cor te agrada, mas ele era formoso de aparência, que mais diz a Bíblia, e formoso à vista. Vamos traduzir? Era um rapaz bonito. O problema é que a mulher do chefe começou a gostar. O problema é que a mulher do chefe começou a querer alguma coisa com José. Diga, meu Deus. O menino já sofreu tanto, né? Passar por mais uma. Versículo 7. E aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita-te comigo. Que romântico, né? Que negócio mais romântico. Para quem é casado, que preliminar. Que coisa linda, meu Deus do céu. Que romantismo. Versículo 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, você vê que ela insistia nisso, ela falava isso todo dia, a cada dia, a tentação é assim, viu? Não pense que o inimigo vem hoje e amanhã ele vai tomar água de coco, que o pastor falou mais cedo. Pense que o inimigo ele tenta hoje, tenta amanhã, tenta depois, tenta novamente. Tenta outra vez, porque ele está no método de tentativa. Você entendeu? Se der, deu. Se não der, tento de novo. Isso é tentação. Você entendeu? Então ele vai no método de tentativa. Ô cristão, vença a tentação. Uma dica que eu te dou é que ele vai tentar todo dia. Pois então, eu tenho um método que eu li em um livro que me ajudou a entender, e eu quero que você entenda o que é a tentação. É como aquela pessoa que está fortinha e que diz, vou fazer dieta. Mas não é aquela das segundas-feiras, não, ele quer mesmo fazer. pois eu vou fazer dieta. Aí ele pensa, primeira coisa da minha lista que eu estou cortando é guloseimas. Aí ele fala, pois eu não vou comer guloseimas. Aí uma das compras do mês, no mercado, ele passeando entre os corredores, tem uma faixa desse tamanho escrito, promoção de guloseimas. Aí ele fala, meu Deus, que coisa, meu pai. Tinha que vir justo agora que eu estou cortando a guloseima, meu Deus. É que promoção do, em aspas, do inferno, do mal. Aí ele diz, tá bom. Eu, na verdade, eu não estou comendo guloseima, mas eu vou conferir essa promoção de perto. Vou ver como que é esse negócio. Vou ver, vai ver, está valendo a pena, né? Mas não é para mim, eu vou levar para os meninos lá de casa, não é para mim. Para mim, eu tô de dieta de guloseimas, né? Eu propus, eu não vou comer guloseimas, hora essa. Aí chega mais pertinho um pouco, tem um outdoor, aquele negócio bonito assim. Mas esse outdoor é bonito, até brilha e pisca, assim. Aquele negócio, pague um e leve 10, o olho dele brilha. Ele fala, Jesus, que coisa maravilhosa. Já sei, vou levar 10, mas não é para mim. Vou levar para os meninos lá de casa. Num belo dia desses, e uma tarde ensolarada, sergipana, lá está ele abrindo a geladeira com fome. E ele pensa, puxa vida, os meninos não comeram ainda essa guloseima? Será que isso está bom mesmo? Acho que eu vou dar uma olhada se isso está bom, vai ver, está até estragado. Come um, come dois, come três, daqui a pouco nem para os meninos sobra. O que, que eu quero dizer com essa história? Tentação é desse jeito. Ela vem te enrolando, te enrolando, te enrolando. Daqui a pouco você está enrolado. Entenderam? Você quer ser um homem que vença a tentação? Você está com o propósito de não comer guloseimas? Pois eu nem no corredor da guloseima eu vou passar. Você entendeu? Pense em Adão e Eva, gente, por que que foram ver o bendito fruto se não era para comer dele? Ficaram lá, puxa vida, é um fruto bonito, hein? Até parece gostoso, se você for legenda, você vai ver isso. Até parece que é bom. O que que será que não podemos comer, hein? E a serpente ainda buzinando no ouvido, foram lá e comeram e fizeram o que fizeram. Então a dica que eu dou, corte a tentação pelo início, porque ela vem dia após dia. É a moça secretária que está começando a invadir o seu espaço, já corta no início. É uma vantagem que você está dando para a sua funcionária, já se cuide, isso aí pode ser o início, já corte. Tem chefe que às vezes dá mais atenção para a secretária do que para a esposa. E ele, às vezes, ainda se esconde. Não, é porque a secretária é a imagem da minha empresa. Porque ela tem que estar com roupa nova todos os dias. Porque ela tem que fazer a unha e o cabelo. Tá, toma atento não, como diz o outro. Que você aprenda a cortar no primeiro quadro, na primeira tentação. Amém? Mas ela, gente, o que é que diz? Cada dia tentava, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia, estou lendo 11, que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pela sua veste, olha que desespero, deita-te comigo! E ele deixou sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Valeu, José! Correndo de mulher, mas o homem era macho, viu? É porque ele sabia que aquilo não era certo. Do que não é certo, fuja. Não é certo, é a tua esposa? Não é, fuja. O que você quer de nhenhenhê? Isso é uma cultura minha, não quero que vire regra, mas eu defendo que homem sério não pode ficar de nhenhenhê com sexo oposto. Isso aqui é minha, não vire regra. Repito, isso é coisa minha. Negócio de toca cabelo e abraça um abraço mais quente, isso não é saudável. Isso é uma versão minha. O inverso vale também. Esse negócio de mulher, de muito capricho com homem, tocando a barriguinha para sentir se tem tanquinho. Isso aí não está certo, não. Olha que isso aí vai dar problema. Isso aí vai dar problema. Se você quer continuar sendo uma mulher séria, vença a tentação no começo. Porque ela vai te enrolando, daqui a pouco você está enrolado. Você está entendendo? Quem está entendendo, balança a mão e diga, estou entendendo. Tudo certinho até aqui? Posso aplicar a prova? Você sabe que a vida dá provas aí para a gente, né? Aí, gente, ela lhe pegou pela sua veste, versículo 12 de novo, deita-te comigo, homem. E ele deixou sua veste na mão dela e fugiu e saiu para fora. Só que ela, tendo a veste em sua mão, ela inventou uma mentira de José. Ela saiu gritando, ah, socorro! Pois esse homem queria se aproveitar de mim. Gente, José foi injustiçado demais. Você lê a história inteira de José, você fica impressionado. Talvez você diria, esse menino tinha que parar de sonhar, ele tinha que se conformar do jeito que era a vidinha mal menos dele, pois ele não desistia de sonhar. Diga daí, pois eu também não vou desistir de sonhar. Mesmo em meio à inveja, mesmo que algumas pessoas inventem coisa a meu respeito, não vou desistir de sonhar. E ela com a capa na mão, gente, ô mulherzinha, hein? Ah, esse homem queria me violentar! Ah! E esperou o esposo dela, Potifar, voltar, que não estava em casa. E quando voltou, apresentou, está aqui a prova. Olha eu com a capa dele na minha mão. Eu consegui segurar ainda isso para provar que ele veio aqui hoje e queria me violentar. Diga, meu Deus. Gente inventando história. E ele estava certinho, ele não tinha culpa no cartório. Agora uma lição eu digo em cima desse texto. Não deixe que o inimigo segure a tua capa. Ainda falando de tentação. Se você quer andar bem certinho com Deus, não deixa a capa na mão do inimigo. Pastor, estou entendendo nada. Eu até estava entendendo, mas aqui eu me perdi. Eu te ajudo. O segurar a capa é você dar motivo. Não deixe provas, mesmo que inventadas, na mão do inimigo. Se você é um homem sério, já corte nhenhenhê então com o sexo oposto. Você vai evitar ciúme. Não deixe a capa. Se você já tem precedente de adultério, pois então não vá querer ficar. A moça passou, parece que você está assistindo um jogo de tênis. Você está deixando tua capa. Não deixa. Diga amém, gente. Amém. Você já teve precedente, talvez, de um apuro financeiro? Pegou um cenzinho que estava sobrando. Na sua imaginação que estava sobrando. Você pegou o cenzinho. Não, ele tinha 3 cenzinhos lá. Ele não vai perceber que um cenzinho saiu da carteira dele. É... evita até oportunidades. Talvez tenha lá uma bolsa aberta, até chama uma testemunha, olha, aquela bolsa ali está aberta. Chama de preferência uma mulher, né? Quem sabe a moça até fecha a bolsa. Bom, aquela bolsa está aberta ali, estou só te avisando para poder se cuidar. Isso aqui às vezes acontece lá no Rio de Janeiro, que tem mulheres também que trabalham lá na TV, produtoras, e que às vezes não abrir correndo um batom, uma maquiagem, sei lá o que tem dentro da bolsa do gato Félix, acaba deixando aberto. Sempre que posso, eu até ainda à distância, eu digo para uma outra, tipo, olha, dá uma olhada, a bolsa está aberta. E preferencialmente sempre peço, quando o ambiente é fechado, acrescenta uma câmera aí, aqui, ó, porque aí depois ninguém vai ter esse negócio de conversa. Você está entendendo? Vamos cortar o mal pela raiz. Não deixa a capa na mão do inimigo. Pastor, mas não tinha culpa no cartório. Mas a capa pode te condenar. A capa pode inventar teu respeito. Gente, já inventam do povo de Deus. Se eu dou motivo, vão inventar mais ainda. É ou não é? Sim ou não? Pois não darei motivos. Diga, eu não darei motivos. Versículo 20. Tem mais história ruim pela frente, infelizmente. E o senhor de José, Potifar, o tomou, o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos, e assim esteve ali na casa do cárcere. O que que fez com José então? Prendeu o homem. Versículo 21, leia comigo. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade. E deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. Você percebe? Repito, eu estou pulando versículos. Mas você percebe que à medida de um desafio que José enfrentava, vinha essa expressão. O Senhor estava com José. Você quer saber? Eu não vou orar, não quero te enganar. Eu não vou orar para que não te apareça desafios. Mas eu vou te sugerir que você esteja de bem com Deus. Porque se o desafio surgir, você o vencerá. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Vem um desafião ou um desafio, Deus está comigo. Levanta a mão e os olhos para o céu e diga, eu sei, mesmo em meio a desafios, que Deus está comigo. Amém. Pois então, quando você estiver enfrentando o desafio, bater dúvida, você recorde, não, Deus está comigo. E ainda diz mais, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei eu mal algum, porque tu estás comigo. Isso é demais. Onde é que José está, a igreja? Preso. Vamos recapitular a história? Essa introdução toda eu preciso fazer para te ambientar o que José viveu, senão dava para resumir mais. Então José vinha de uma família que os irmãos o invejavam. Não quiseram o matar, mas resolveram jogar onde? Na cova. Ele saiu da cova? Saiu. O venderam por quanto? 20. Ok. Aí foi revendido, correto? Não sabemos o valor, mas devem ter ganhado um lucro bom em cima, de 20 sei lá para quanto. Aí, ok, se destacou como escravo na casa de Potifar. Ele não foi como escravo chutando lata. Ele foi e foi na fidelidade a Deus. O Senhor estava com ele. O Senhor o honrou. Potifar gostou do seu serviço e o colocou como principal em sua casa. De tudo ele cuidava, exceto da comida que Potifar comia. Estava crescendo na vida. A esposa de Potifar inventou história, segurando a capa de José, de que ele havia, ou tentado, violentá-la. Potifar, é claro, esposo dela, ofendido, acreditou e o lançou na prisão. Você está entendendo a história de José? Ele ainda pode sonhar? Pode, gente? dando tudo errado, meu Deus do céu. Mas pode sonhar ou não pode? E você ainda tem sonhado? Ou desistiu? Ou esse negócio de sonhar é só para a família que tem sangue azul? Você pode sonhar ou não? Versículo 22. E o carcereiro Mor, o chefe ali do presídio, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Porquanto, leia, o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Ó, que bonito. Diga graças a Deus. José está preso, gente, ele é um presidiário. E na prisão Deus ainda o honrou, mesmo preso. Imagino que ele tinha bom comportamento, essas coisas todas que a gente vê. Imagino que ele era um presidiário, mas ele ali tinha um comportamento diferenciado. E o chefe da prisão observou isso. Não demorou muito tempo, colocou ele como chefe do presídio. Ou como subchefe, que o outro continuou chefe. No sentido de que, olha, me ajuda a administrar aí o cárcere. Diga daí, meu Deus. Você vê, gente, o inimigo pode tentar te pôr no presídio, mas se o Senhor está com você, no presídio vai ser uma benção. Você vai tornar chefe do presídio. O inimigo pode tentar fazer sua conta bancária ficar desse jeito. Pois, desse jeito, o Senhor pode multiplicar e te abençoar. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos? Alimentou uma multidão e sobrou. Como é isso, pastor? Não sei. Um dia a gente vai entender esse mistério. Mas apenas creia, Deus multiplica. Amém? Ah, perfeito. E o que diz? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Agora entenda que o prosperar não é apenas dinheiro, já falamos disso. É ter sucesso na caminhada. Vou continuar resumindo. Capítulo 40, a Bíblia fala a respeito de duas pessoas que José conheceu na prisão. Uma pessoa era o copeiro e uma outra pessoa era o padeiro. Duas pessoas que trabalhavam também para Potifar, que trabalhava também para Faraó, trabalhava no Egito, e que tinham sido destituídos do cargo por alguma coisa que tenham feito. Sabe lá se fizeram mesmo ou não. E na prisão José conheceu esses dois. Um era copeiro, outro padeiro. Grava assim que você vai entender por quê. Um era copeiro, outro era padeiro. E acontece que esses dois tiveram um sonho dentro da prisão, e José era sonhador, lembra disso, né? Então José tinha a habilidade de Deus para interpretar sonhos. Um, que foi o copeiro, sonhou o seguinte, versículo 9. O copeiro sonhou o seguinte: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face, e na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então disse José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará tua cabeça e te restaurará ao teu estado e darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Traduzindo, o sonho era que em 3 dias o copeiro iria voltar às suas atividades. Imagino que descobririam que foi uma invenção, que foi uma calúnia, que não foi verdadeiro o que falaram a respeito dele, e que Faraó reconheceria e o colocaria de volta no carro. Entendido até aqui? Esse é quem, gente? Copeiro. O que mais? 14. Porém, disse José, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa. Casa aqui é a prisão, ok? Então ele disse, olha, eu interpretei seu sonho, dentro de 3 dias você vai voltar às suas atividades, e o meu pedido é o seguinte, quando você voltar às suas atividades, já que você é o copeiro, já que você vai ter acesso a Faraó, eu peço, fale de mim para Faraó. Entenderam isso? Pois use da sua influência, pois use do seu espaço, pois use das oportunidades e lembre Faraó que eu estou ainda aqui. Lembre Faraó que eu estou aqui nesta casa, né? Neste presídio, eu quero sair daqui. Ok até aqui? Ok. Lembra que era copeiro e era padeiro? Ok. Versículo 18, a interpretação do padeiro. Esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará tua cabeça sobre ti e te pendurará no madeiro e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Ih, a interpretação do padeiro não foi boa, não. Que dentre 3 dias, assim como o outro, ele teria a cabeça cortada e que seu corpo, sua carne, seria comido pelas aves dos céus. Diga, vai ver o outro pensou, né? Já que o sonho do outro é bom, revela o meu também. revela também, não, mas eu quero o bom, eu quero o sonho parecido com o dele. Mas o negócio não é assim, né? Versículo 23, leia comigo 23. Você já entendeu que o copeiro voltou e o padeiro morreria. 23, leia. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Ah, meu. Diga daí, meu Deus. Gente, vamos recapitular de novo? Invejado pelos irmãos, jogado no buraco, vendido por vintão, revendido por sei lá quando. Inventaram moda de que ele violentou a esposa de Potifar. Está preso, interpreta 2 sonhos. Um deles não era bom, o outro era bom. O que era bom, ele diz, pois já que o seu é bom, fala de mim para Faraó. Ele falou? Lê de novo comigo, de novo. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, gente, diga para mim, José desistiu de sonhar? Ele tinha motivos para parar de sonhar? Opa! Vamos ser honestos. Ele tinha motivo para parar de sonhar, pelo amor de Jesus? Tinha ou não tinha? Pois eu acho que tinha. Deus me defenda dando tudo errado. Aí quando ele acha que é agora, eu vou usar esse cidadão que vai ter acesso, pois ele fala bem de mim, aí eu saio daqui, aí pronto, ambos viverão felizes para sempre. Mas não foi assim. O cidadão esqueceu de José. Abro parênteses, olhe para cá. Eu não sei de quem você está dependendo. Eu não sei se você já se decepcionou com alguém, que eu acredito que já. Eu não sei se você esperava que alguém estendesse a mão para te ajudar e esse alguém esqueceu de você. Eu não sei se, quem sabe, até sentimentalmente você esperava mais, só que esse mais não aconteceu. Pois eu quero que você não desista de sonhar, porque Deus viu tudo. Deus está vendo tudo. E para fortalecer sua fé, Ele é o sol da justiça. E digo mais, Deus enxugará dos teus olhos toda lágrima. Isso é Bíblia. Não estou falando para te agradar, isso é Bíblia. Pois então se fortaleça. Se você estava pensando em desistir de sonhar, pois não desista. José teve 1947 motivos para desistir de sonhar. Pois ele desistiu, igreja. Pois ele disse, esse negócio de Deus não funciona, não. Pois esse negócio de orar não está dando certo. Ele falou isso? Pois ele disse, eu vou blasfemar contra Deus. Diz? Pois eu vou trocar de Deus, vou desenhar um e vou falar, ah, Deus, foi isso que ele fez? Não. Nada disso. Versículo, não, 1 do capítulo 41. O que que diz? E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou. Para aqui, não precisa ler tudo. Então, ao fim de quanto tempo? 2 anos, Faraó sonhou. O copeiro voltou às atividades, correto? Quando o copeiro soube que o Faraó sonhou, não me importa aqui no contexto o que ele sonhou, por enquanto. O copeiro lembrou de quem? Quanto tempo depois? Meu Deus! Diga daí, meu Deus! Quanto tempo, igreja? É muito tempo? Quanto tem 1 ano? Quanto tem 2 anos? Quantos dias tem 1 ano? Quantos dias tem 2? Meu Deus. Diga daí, Jesus. 730. Diga, meu Deus. Eu já vi em filme os presidiários, que lá você acaba sem relógio, sem essas coisas, você acaba se perdendo no tempo. Já vi em filme eles fazendo aqueles risquinhos. Você já viu isso já ou não? Aí eu estou imaginando, isso é coisa sodresiana. Sodresiana é que parte do Sodré. Aí eu estou imaginando um risquinho, 2 risquinhos, 3 risquinhos, 100 risquinhos, 400 risquinhos. Quantos risquinhos ao todo? Aí, 700 risquinhos. É hoje, hoje eu saio daqui. 710 risquinhos. Ele teve motivo, gente, para parar de sonhar? Não. Pergunto. Ele teve motivo para parar de sonhar? Teve. Vamos ser sinceros. Pelo amor de Deus, está dando tudo errado, gente. Está dando tudo errado. Ele teve motivo ou não teve? Tudo está dando errado para ele, talvez você também questiona, caramba, está dando tudo errado para mim, e o pastor ainda vem falar de sonho? Puxa vida, eu até num pesadelo, eu quero é parar de sonhar, eu quero é acordar e voltar à batalha, pois ele teve motivos, 730 dias, versículo 9, Então falou o copeiro mora a Faraó, dizendo, o copeiro, quando ele soube que Faraó sonhou, o que, que ele disse? Dos meus pecados me lembro hoje. Se arrependeu 2 anos depois. Ele, puxa vida, eu estou lembrando de um rapaz aqui agora. O nome dele é José. Não sei se ele ainda está vivo, não, porque eu esqueci. Esqueci ele na prisão por 2 anos. Mas deve estar bem, deve estar. Eu vou dar uma olhada e vou pedir para ele te ajudar a interpretar esse sonho. Resumindo mais, pelo horário, José estava bem, claro, com barba, todo maltrapilho, apesar de que ele estava ganhando seu espaço ali. E quando foi chamado a se apresentar a Faraó, eu achei bonito isso dele, que a gente tire lição. Fez a barba, você lê isso no capítulo 41, fez a barba, se colocou uma boa roupa e se apresentou a Faraó. Gente, em sã consciência, ele poderia negar, agora ele quer, agora lembrou de mim, ele sonha e chama a mim, enquanto ele não sonha, não chama, enquanto ele está bem, não lembra. Agora que ele está todo atormentado, que ele sonhou e quer saber o que quer dizer o sonho, aí ele manda chamar José. Ah, não vou. Pode dizer para ele que eu estou preso. E não me autorizaram a sair da prisão hoje. Ele não poderia encrespar? Pois ele fez a barba, se ajeitou, sei lá, se passou um bom perfume e foi todo elegante até Faraó. E deu a interpretação do sonho. Estou resumindo, gente, está avançado o horário. O sonho que Faraó teve foi o seguinte: 7 vacas magras no sonho de Faraó engoliam 7 gordas. Daqui a pouco, 7 espigas feias acabavam engolindo 7 espigas bonitas. Aí o Faraó acordou assustado. Que é isso? Imagina você sonhando um negócio desse. Que é isso? E o Faraó ficou atormentado porque ele não entendia o que isso queria dizer. Então, José interpretou. José disse: pois é Deus que dá a interpretação de sonhos. Eu sei o que isso quer dizer. Significa que o Egito, bem como todos, passarão por 7 anos de fartura e serão 7 anos de muita coisa boa. Porém, seguido desses 7, virão outros 7 de escassez. E eu te recomendo, ó Faraó, aproveitar os 7 anos de coisa boa e se preparar para os 7 anos de coisa ruim. Ele ainda dando dicas ainda de administração para o Faraó. É uma sugestão minha. Coloque pessoas chaves, pessoas que saibam governar, para poder cuidar. Não vamos esbanjar do tempo de fartura, porque quando chegar o tempo de escassez, a gente tem comida guardada. Entenderam? Sim ou não? Dito e feito. Faraó, eu imagino que estava bem assim, de boca aberta, só ouvindo. Certo. Aí faz isso, né? Tá bom. Que mais? Aí faz aquilo. Ok. Ele pensou, mas quem que eu coloco para cuidar disso? Ali pensou: se Deus te deu a interpretação todinha, a pessoa certinha para cuidar é você. Diga amém. Pois eu não estou vendo outra pessoa não ser você. Pois você já é. A partir de hoje, você é o governador do Egito. Olha só, diga graças a Deus, gente. Vamos recapitular a história de José. Você viu por que é importante a introdução? José, invejado pelos irmãos. Que mais? Jogado numa cova. Que mais? Vendido por vintão. Que mais? Revendido. Que mais? Trabalhou na casa de Potifar. E inventaram história, sua esposa, por sinal, de que ela tinha sido violentada. Ok? Que mais? Preso. Que mais? Teve ajuda ao copeiro. O copeiro deveria falar dele para Faraó e esqueceu por quanto tempo? Por 2 anos. Mas depois de 2 anos ele se arrependeu. Falou: puxa vida, estou em pecado, eu conheço um rapaz que é José que está preso. José foi? Foi. Atendeu e interpretou o sonho? Interpretou. Qual era o sonho? 7 anos de fartura e seguida 7 anos de escassez. Ele tornou governador. Não desista de sonhar. José tinha 1001 motivos para falar: não quero mais esse negócio, não. Para mim não deu. Poderia. Negócio de Deus para mim não funcionou, não deu certo. Teve motivos, igreja? É por isso que a gente diz que José saiu de escravo a governador do Egito. E o coração dele está revoltado ou não? Está revoltado ou não? Versículo 49 do capítulo 41, para terminar. Assim, ajuntou José muitíssimo trigo como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto não havia numeração. Olha só aí. Contou os alimentos como a areia do mar. Olha que coisa maravilhosa. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Leia o 51 comigo. E chamou José o nome do primogênito Manassés, que quer dizer, leia, Deus me fez esquecer. Pare aqui. Coração dele teve motivos para se aborrecer? Teve. Mas em seu primeiro filho, no Antigo Testamento, o novo parte dele, era muito comum os nomes e seus significados. Tem famílias hoje, quando vão dar nome aos filhos, ainda buscam aqueles livros de significados. Tem gente que já põe até xerox no nome do filho. Gente que já não se preocupa mais com essas coisas, né? Mas na época tinha muito isso. Então ele, em seu primeiro filho, pôs o nome de Manassés. O que quer dizer Manassés? Deus me fez esquecer. Diga amém, igreja. Amém. Esquecer de quê? Daquela história toda que a gente ouviu. Esqueceu do que os irmãos o zombavam. Eu pulei versículos, mas teve momento que os irmãos ao longe viam José e diziam, lá vem o sonhador, o negócio é triste. Lá vem o sonhador mor. Eles falavam assim ainda, como quem diz, o sonhador de carteirinha assinada. Esse ali só sonha. Deus me fez esquecer. Não sei pelo que você tem passado, mas quem pode te ajudar a pôr uma pedra em cima não sou eu. Não tenho condição. Mas Deus te ajuda a pôr uma pedra em cima e começar de novo. Pastor, foi infidelidade, pastor. Puxa, eu sempre fui fiel e me entregava somente a meu marido, mas meu marido foi infiel a mim. Aí cada um tem sua história, estou jogando exemplos. Pois Deus ajudou José a esquecer. Se você quiser ajuda de Deus para você esquecer algumas coisas, eu vou orar daqui a pouco. E a minha oração vai ser, Deus, mesmo que doa, mesmo que tenha doído, eu quero que o Senhor ajude a esquecer. Esquecer aquele dia que talvez seu chefe brigou com você sem razão. Esquecer aquele dia que, quem sabe, você era indicado para a vaga de melhor salário, daqui a pouco seu nome sumiu da vaga sem motivo algum, e entrou simplesmente a irmã de sei lá quem das quantas, e você se aborreceu, você, puxa vida, olha aí, eu estava bem qualificado para a vaga e entrou lá só porque tem parente aqui no negócio. Essas coisas acontecem por aí? Aos montes. Mas que Deus te ajude a esquecer. Amém, gente? É esquecer. Não é pôr peneira no sol, ou sol na peneira. É esquecer. Não é vir e mexe e voltar a tocar no assunto. Pensa que eu esqueci aquele belo dia em 1822. Aí você não esqueceu. Esquecer é tirar da cabeça. Amém, gente? É fácil esquecer algumas coisas? É fácil esquecer que o irmão zombava de você? É fácil esquecer que seu irmão queria te matar? É fácil esquecer que seu irmão te jogou no buraco? É fácil esquecer que você foi vendido por vintão? É fácil esquecer que você foi revendido? É fácil esquecer que você nem culpa no cartório tinha e a esposa do seu chefe inventou que vocês dois deitaram? É fácil esquecer de que alguém que você ajudou foi e tinha acesso a Faraó e só lembrou disso 2 anos depois? Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Mas quem ajuda é Deus. Deus te ajuda. E o segundo filho qual foi? Estou terminando, viu? Palavra de pastor. Estou terminando. 52, e o nome do segundo chamou Efraim, que quer dizer, Deus me fez crescer. Entenderam? Para encerrar, fecha a Bíblia e olhe para cá. O primeiro filho foi quem? Manassés. Manassés quer dizer o quê? Deus me fez esquecer. Ok? esqueceu. O segundo filho qual foi? Efraim. O que quer dizer? Quer saber? Última lição de hoje, deste culto. Você quer crescer? Você tem que esquecer o que para trás ficou. Enquanto o teu passado ficar te incomodando hoje, você não vai crescer. Enquanto você insiste ainda em ser casado, mas sempre lembra e joga na cara do passado, eu digo, você não vai crescer. Não estou rogando praga, estou lendo a Bíblia. Enquanto o passado te perseguir, você não vai crescer. Quer crescer? Ah, quero! Peça a ajuda de Deus para você esquecer. Esquecer. O que para trás ficou? Ficou. As coisas velhas são passadas, e eis que tudo se fez novo. Vamos daqui para frente. Sua esposa resolveu perdoar e continua com você? Continua, pois então, futuro e um presente abençoado. Ah, meu filho, nos perdoamos. Foi muito ruim o que ele fez para mim. Perdoou? Perdoou. Deus me fez esquecer. Amém? Posso orar por você? E você, ainda quer sonhar? Quer mesmo? Você já passou por tantos maus bocados, meu Deus do céu. Você ainda quer esse negócio de sonhar ainda? Mas está dando tudo errado. O namorado terminou com você. O dinheiro não está na conta. Você ainda quer esse negócio de sonhar? Quer mesmo? Desistiu não? Ainda quer mesmo? Coloque de pé que eu vou orar por você. Coloque de pé, igreja, olhe para cá. Eu até avancei um pouco no horário, mas vocês me perdoam, não perdoam? Será que eu volto, meu Deus do céu? Será? Então tá, se eu não voltar, é porque você sabe que alguma coisa aconteceu no meio do caminho. Esse pastor que fica avançando no horário, não vê que eu quero almoçar. Mas valeu a pena, não valeu? Você ainda quer sonhar? Não desistiu, não? Mas tem coisa que está dando errado, gente. Mas está dando errado. Ah, o Senhor está comigo. José tinha isso no coração. Deu errado agora, não quer dizer que vai dar errado o resto da vida. Não foi esse rapaz o namorado certo? Pois que Deus me ilumine a achar o certo. Que Deus me ilumine a achar aquela pessoa que é minha cara metade, aquela pessoa que me realiza, aquela pessoa que sonha os meus sonhos. Aquela pessoa que pega na minha mão e diz, pois vamos juntos. Isso é outra história. Sonhar junto. Eu vou pedir o apoio da banda. Nós vamos louvar uma canção. Só que na primeira vez da canção, você não vai cantar. Não erre. Eu estou sendo movido por Deus. Você não vai cantar. Mesmo que sua alma queira cantar, você não vai cantar. Obedeça. Você vai orar. Pois então você vai ter tempo da primeira cantoria, da primeira vez do louvor, de ter o seu particular com Deus. Entenderam isso? É para cantar? Não. Eles cantam. E ao fundo do que eles cantam, você vai estar orando. O tempo da canção vai ser um tempo de você ter um particular sério com Deus. Se você lembrar situações que você precisa perdoar, pois você vai pedir ajuda de Deus hoje e agora. Se essa situação quer dizer para você falar com alguém saindo daqui, vamos até orar para que Deus prepare teu caminho. Vamos. Porque isso aí não está certo. Esse negócio de ficar levando maldade dos outros não está certo. Está na hora de dar um basta e esquecer. É muito fácil, gente, da gente se ofender. Outro dia, uma pena. conheci um caso de uma pessoa que até era do ministério, mas se ofendeu. É tão triste quando a pessoa se ofende. Se ela não pôr a cabeça no lugar, ela ofendida, ela volta atrás. Vocês entenderam? Uma pessoa ofendida é chata, é triste. Tem gente que ofendida até mata outro. É ou não é verdade? Pois então agora é o momento de você ter um particular com Deus. A canção eu sei que você conhece, porém não vai cantar. Só quando eu falar, agora vamos, aí a gente louva junto. Fecha os teus olhos no nome de Jesus. Oh, maravilha! Ao fundo da canção Deus me ama, você já começa a tua oração. Não espere por mim. Igreja, ora, vai orando, não espere por mim não, você já entendeu.
Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
Oramos, meu Deus. Deus, nos ajude a esquecer aquela situação, Pai. Marcou, machucou, Pai. Doeu, Senhor. Foi muito ruim ter ouvido aquilo. Foi muito ruim ter visto aquilo, Pai. Mas nos ajude a esquecer. Ajude-nos, Pai, a colocar uma pedra em cima no nome de Jesus. Ajude-nos, Pai, a desprender, Pai, desses grilhões, a nos desprender dessas coisas que agarram nossos pés, que atrasam a nossa vida. Ajude, Deus. Pai, a verdade é tão fácil se ofender. É tão fácil se ofender, Pai. Talvez a pessoa não estava no seu melhor dia e ela falou duro conosco, Pai. Machucou, machucou. Não merecíamos ouvir, Pai, aquela palavra. Não merecíamos, Pai, receber uma brutalidade daquelas. Nós estávamos bem intencionados. Não houve maldade no nosso coração. Mas eu peço a Ti, Senhor, ajude-nos a esquecer. Vai orando, igreja, vai orando. Eu estou Te ajudando. Ajude-nos a esquecer, Senhor. Ajude-nos, Pai, a colocar uma pedra em cima deste assunto. Ajude-nos, Pai, a deixar isto como parte do passado. Ajude-nos, Pai, a esquecer de tudo.
tudo isso que nos magoou, de tudo isso que nos entristeceu, de toda amargura, Senhor, de alma, de todo rancor. Pai, 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 algumas situações o médico precisa intervir, Senhor, e dizer para a pessoa: você não pode passar nervoso, você não pode mais passar situação assim, você vai infartar, você vai morrer. Oh, Pai, veja que o próprio médico já interviu, porque o caso não está certo. Mas eu peço que o médico dos médicos intervenha agora. Eu peço que o Senhor, com teu poder, intervenha agora. Pai, 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 acalma este coração nervoso, acalma este irmão que está tão aborrecido com a vida, que já pensou em fazer besteira, que talvez venha à tua igreja como uma última porta, como uma última oportunidade, porque não mais acredita em sonhos, porque não mais acredita que é possível sonhar, e não apenas sonhar, realizar os sonhos. Pai, nós invocamos o teu nome, nós invocamos o teu nome no nome de Jesus, e cremos que o Senhor está neste lugar. Louva o teu nome, louva o teu nome, porque o Senhor está entre nós. Pois então vai tocando corações, Pai, vai orando, igreja, eu estou te ajudando, vai orando. Ah, Pai, pois vai tocando corações. Se a lágrima vir aos olhos, meu amigo, não se incomode, deixe Deus tocar sua alma, deixe Deus alcançar seu coração. Você verá no amém desta oração que você estará uma pessoa melhor, você verá no amém desta oração de que você estará mais leve, você estará mais purificado, pois Deus tomou a direção de tudo. O Senhor estava com José e prosperava em tudo que ele colocava a sua mão. Pai, 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 louvamos ao teu nome, Senhor, louvamos ao teu nome, Senhor. Agora estamos prontos, vamos louvar desde o início. Desde o início, agora a igreja louve, louve ao Senhor com essa canção. Ah, Jesus,
mesmo sendo falho,
mesmo sem merecer, Deus me ama. Glória a Deus, glória a Deus. Eu estou fraco.
Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar.
Sem o teu amor, sem o teu perdão.
Deus me amou tanto
que enviou teu filho,
entregou seu filho
para morrer em meu lugar. Levante a mão na voz, igreja, a sua voz, sua voz, sua voz. Vozes, Deus me ama. Deus me ama.
Deus me ama.
de novo. Deus me ama. Aleluia, sua alma está leve. É tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços. Aplauda Jesus bem forte. Bem forte para o Senhor. Bem forte para o Criador. Bem forte para o nosso Redentor. Hoje você pode sonhar. Você pode sonhar. Você pode sonhar. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos com palmas. Deus me ama. Vamos com palmas. E o seu amor. Glória a Deus, aplauda Jesus bem forte. Forte para Deus, nosso Senhor. Eu te pergunto, eu ainda posso sonhar? Você ainda pode sonhar? Mas tem coisa que está dando errado, gente. Mas Deus está com você. Então, glória a Deus. Mesmo dando errado, cremos que Deus está na direção de todos. Amém? E Deus ainda pode transformar maldição em bênção. Ó, isso é Bíblia, hein? Isso é Bíblia. Glória a Jesus. Sente um minuto. Pastor, eu quero agradecer o convite. Logo mais ainda hoje, vamos voltar para casa. Eu e a minha pequena, que está ali. Algumas fotos a gente registrou ontem, algumas outras a gente registrou hoje, depois vai estar lá na internet. Você depois até procure prsodré.com. Lá eu costumo postar algumas fotos e até algumas mensagens, como essa, por exemplo, eu não tinha ainda, e eu gravei, pretendo depois colocar lá. Tá bom? Deus falou seu coração?
Amém.
José tinha motivos para chutar o balde? Tinha motivos para desacreditar de Deus, mas o Senhor estava com José.